Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos para o país do sol nascente, mais precisamente para o Japão, para a cidade de Tóquio. Este episódio vai ser pequeno, mas intenso. A banda sonora vai ser variada e tive que recorrer a músicas de dois filmes que vou referir à frente. Depois de uma longa viagem para o Oriente, passámos dois dias intensos em Tóquio, muito bem aproveitados, os quatro um pouco lost in translation. A capital japonesa é uma cidade gigante e populosa, com imensas e diversificadas atrações turísticas, com 38 milhões de habitantes. Tóquio é a cidade mais populosa do mundo. Com alguma pena, não conseguimos ir a outros locais, como Kyoto ou o Monte Fuji. Vamos agora ouvir A Rosa de Hiroshima, dos Secos e Molhados, interpretada por Ney Matogrosso.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
O hotel era muito diferente daquilo a que estamos habituados. Com quartos minúsculos, mas cheios de botões, kimonos, casas de banho tecnológicas, como é sabido, e arroz ao pequeno almoço. De preferência, devíamos comer sempre tudo com pauzinhos, nestes dias em Tóquio. Fomos logo de manhã a pé por uma rua estreitinha, com carros bem arrumados, para a estação de metro. Chegámos lá e grande charada, pois não percebíamos nada daqueles caracteres, e até para comprar o bilhete tivemos dúvidas. A primeira paragem foi em Shibuya, que é onde fica o cruzamento famoso com passadeiras na diagonal e muitos neons e muita gente a atravessar. Só visto, até dá vontade de rir. Tem imenso comércio à volta. Tem manga cafés, como já tinha visto em Hong Kong. À hora de ponta, 2.500 pessoas atravessam as ruas a cada mudança de sinal do semáforo. Temos filmes das miúdas a atravessar. É muito engraçado. É a área de Tóquio que melhor condiz com a imagem que tínhamos idealizado. Muita gente, muitos arranha-céus espelhados, neons por todo o lado, painéis, vídeo com publicidade, tudo muito luminoso, consumista e pós-moderno. Ou a Times Square de Tóquio, com um ambiente jovem e cosmopolita. Estava imenso calor, andávamos sempre de rabo de cavalo e alcinhas. Vamos já ouvir dos Vapors, Turning Japanese.
Around. I got your picture.
District, a meca das compras japonesa, rivalizando com lugares como os Campos Elíseos ou a Quinta Avenida Nova Iorquina, entre os destinos de compras mais caros do mundo, com a modernidade de lojas de marca e department stores. Não muito longe, o famoso mercado do peixe Tsukiji. Não fomos de madrugada, mas vimos enormes atuns. Depois, comemos nos barzinhos de sushi. O mercado Tsukiji é considerado o maior mercado grossista de peixe do mundo. Situado no centro de Tóquio, junto ao bairro de Ginza, onde estão as principais marcas de luxo do planeta. No mercado, vimos uma réplica gigante de um caranguejo, com um atum enorme em cima, a enfeitar a entrada de um restaurante. Vimos imensos peixes e marisco vivo à venda, dentro de enormes bacias com água. Tem duas grandes áreas completamente distintas, uma interna coberta, originalmente apenas dedicada aos negócios grossistas, incluindo o famoso leilão de atuns, e outra exterior, composta por ruelas cheias de restaurantes especializados em sushi e marisco, casas de chá verde, lojas com equipamento de cozinha e um sem fim de pequenos negócios relacionados com a gastronomia e o mar. Almoçámos lá. Fomos também a Asakusa, um district, mas com templo com o mesmo nome. Entra-se por um portão e depois tem uma rua cheia de lojinhas de coisas típicas, onde comprei uma bonequinha e, ao fundo, mais templos. É turístico, mas os locais vão lá ao templo e vimos muita gente vestida com trajes tradicionais. Um casal acedeu a tirar uma fotografia connosco. Fora deste templo, vimos também muitos restaurantezinhos com esplanadas, nas saídas ao fundo do templo. Passámos também por Meiji Jingu, um santuário shintoísta localizado no Parque Yoyogi, um dos templos mais visitados em Tóquio. Voltámos a ver belíssimos kimonos em homens e mulheres. A ideia de comprar um. As mulheres até tinham flores na cabeça e grandes laços atrás. Todos andavam com passinhos muito pequeninos, já que a saia é tão comprida e travada. Asakusa é uma das áreas mais turísticas da capital japonesa e também uma das mais tradicionais, com os seus edifícios de baixa estatura e traçado antigo e conhecido pelo seu templo budista Sensoji, o mais antigo e importante da cidade, construído ainda no século VII. É fácil percorrer esta área a pé, destacando-se como local onde, ainda hoje, se pode ver como seria a cidade de Tóquio no passado. E passámos em Harajuku, um território cosplay ou Comic-Con, com criatividade impressionante de afirmação da identidade dos jovens japoneses. Passeámos pela rua Takeshita para absorver o ambiente e vimos pessoas com roupas incríveis, personagens estranhas e onde tudo parece ser permitido. Vamos agora ouvir dos Tokyo Hotel Monsoon.
We'll be right back.
Efetivamente, em Harajuku e Takeshita-dori, a rua mais famosa, vimos gente na rua vestida de maneira diferente. É bairro histórico, mas cultura pop. Lembro-me também de ter visto filmes anime, mas na Suíça. E até tenho uma fotografia editada, tirada lá num museu. Também na cidade, ficámos impressionados com a quantidade de mulheres vestidas ao último grito da moda, mas com cores muito sóbrias, grandes chapéus e peles de porcelana, todas lindas. Ao mesmo tempo, também víamos raparigas de saias escocesas curtas, totós no cabelo e meias até ao joelho. Tudo isto pareciam clichês, mas na realidade há lá de tudo um pouco. Pela cidade, mais de metade dos artigos que víamos à venda nas ruas eram completamente estranhos para nós, mas conseguimos comprar alguns souvenirs. Harajuku é o centro de cultura e moda jovens japonesas, onde se encontram as últimas e peculiares tendências da moda de rua de Tóquio, a Takeshita-dori e outras ruelas paralelas, estão repletas de populares lojas de roupa, boutiques de moda, inúmeras lojas de crepes e fast food, adaptadas aos gostos vanguardistas dos adolescentes japoneses. Vamos ouvir Just Like Honey, dos The Jesus and Mary Chain. À noite, fomos jantar a um restaurante memorável chamado Rubataya, no bairro de Roppongi, muito divertido e típico. Tinha uma sala com uma mesa enorme, com pessoas sentadas em três lados. No quarto lado estava o staff de empregados, sempre a cozinhar em cima da mesa, que estava cheia de comida, e nos fogões ou fornos atrás, e servia os comensais colocando a comida em grandes remos que esticavam até nós. Os empregados tinham todos fitas na cabeça, como mostram algumas novelas brasileiras, pois São Paulo tem a maior comunidade de japoneses fora do Japão. De cada vez que alguém se levantava, davam imensos gritos e faziam imensas vénias. E nós, sem perceber nada, tínhamos que conter o riso. Não faço ideia do que comi, até porque não sou muito conhecedora / apreciadora de comida japonesa. Mas posso dizer que estava tudo delicioso. Também não faço ideia do que ouvi. Vamos ouvir Love Gun, de Rick James. Também há Tokyo Tower, uma torre de comunicação e um mirador localizado no distrito Shiba-Koen, em Minato, com 333 metros de altura e a segunda maior estrutura artificial do Japão, perto de outro belo jardim japonês. Passámos pela estação de metro, próxima e espetacular. Vamos ouvir dos Phoenix, Too Young. Fomos também à Tokyo Skytree, a maior torre de comunicações do Japão, com 634 metros de altura e um dos melhores miradores de Tóquio. Em 2011, a torre foi reconhecida como a maior do mundo e passou a fazer parte do Guinness World of Records. É branca, com um delicado tom azulado para combinar com os arredores, onde a beleza tradicional japonesa e os desenhos modernos se misturam. Tem dois miradores em alturas distintas. O Tembo Deck, a 350 metros de altura, com chão de vidro, numa varanda, para apreciar a estrutura da torre a partir de uma perspectiva diferente. E a Tembo Galeria, a 450 metros de altura, com impressionantes vistas panorâmicas. Esta torre é o melhor sítio para contemplar Tóquio das alturas e a cidade é gigante. Gostei imenso de passear neste bairro e não me cansei de apreciar as maravilhosas árvores, bem como os delicados jardins. Vamos ouvir Forbidden Colors, de Ryuichi Sakamoto. Não me esqueço nunca do filme Merry Christmas, Mr. Lawrence, com imagens de uma beleza indiscutível e magnificamente interpretado por David Bowie.
On your hand never seem to heal. I thought all I needed was to believe in you.
momento de abrir as portas de uma taxinha e entrar. Do lado de fora, silêncio. Assim que as portas se abriram, um inferno. Um barulho ensurdecedor saiu de centenas de máquinas de jogo alinhadas, frequentadas por homens de olhar alucinado. Espaços de alienação coletiva difíceis de entender, com ambiente assustador, mas uma experiência única. Vimos lojas vintage, com roupa e outros artigos usados. Passeámos ainda por Park Hyatt Tokyo, onde foi filmado Lost in Translation, em Shibuya. Eu adorei esta cidade, muito diferente e exótica. A sua arquitetura antiga e moderna é espetacular, desde os arranha-céus às casas baixinhas, das avenidas largas às ruas estreitinhas, passando pelos templos e locais de culto. Até vimos uma estátua da Liberdade. Às vezes, as casas eram tão baixinhas e pequenas que mais parecia estarmos numa aldeia, outras vezes, no meio dos arranha-céus, sem dúvida, numa grande polis. Procurámos absorver o espírito do país no pouco tempo que lá estivemos e que sei que aproveitámos ao máximo. Também tínhamos ótimas recomendações de amigos, as quais desde já agradeço. Não comprámos sabres, mas vimos pessoas vestidas de samurais. Lembrei-me muito dos livros que li de Haruki Murakami, que tão bem retratam a cultura japonesa, e também do livro de João Tordo, Ensina-me a voar sobre os telhados. Além disso, as minhas filhas andaram no karatê e para elas talvez não tenha sido tão estranho absorver esta cultura. Fomos de comboio para o aeroporto para apanhar o avião de regresso a apreciar a paisagem verde. E lá, para gastar os últimos ienes, comprámos uma garrafa de saquê, bebida de arroz, e por pouco não entrámos no avião a bebê-la. Arigato! E acabamos hoje com a música Uncertain Smile dos Dede, outra banda que eu adoro.
Time on the clock was the time. I usually return to the place where I cleared my head of you. But just for today, I think I'll lie here and dream of you. I've got you under my skin where the rain can get in. But if the sweat pours out, just shout. I'll try to swim and pull you out. The sweat pours out,
to shout. I try to swim and pull you out. Thank you.
Shadows. Watch the revolution. No more free steps to heaven. Just walkie-talkie. Heaven or heart. Just big heads and drums. Full speed and pagan, and it's no game. I am bored from the event. I really don't understand the situation. So where's the moral? People have their fingers broken to be insulted by these fascists is so degrading. And it's no game. Draw the blinds on, yes.
also much scarier. Put a bullet in my brain and it makes all the papers. And it's no around the world, put camel shit on the walls. They're making carpets and treadmills or garbage sorting, and it's no bed.
tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.